Ezequiel, no capítulo 1, vou ler três textos de Ezequiel. Presta atenção, porque desses três textos nós vamos tirar verdades importantíssimas para a nossa vida. O primeiro é Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a 3. A visão dos quatro querubins. Ezequiel fica logo depois de Jeremias, Lamentações, vem o livro de Ezequiel. Todos acharam? Amém? Ezequiel, capítulo 1, de 1 a 3. Aconteceu no 30º ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel, capítulo 2, agora, versículo 1 a 3. Nesta voz me disse: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Ezequiel, capítulo 3, verso 1 a 4. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Ele me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Versículo 4. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Eu quero colocar o tema desta mensagem de hoje com uma frase que Deus disse a Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé, põe-te em pé e falarei contigo. Nós já louvamos a Deus aqui hoje, já fizemos com a intenção do nosso coração agradar o coração de Deus. Nós viemos aqui para falar com Deus. Talvez, se você disser assim: pastor, eu não sabia que eu estou aqui para agradar a Deus, para louvar o nome deste Deus tão grande e tão maravilhoso. Mas talvez no momento desse culto você sentiu a presença do Espírito Santo, a unção de Deus. Deus falou com você através dos louvores. A bênção de Deus é para nós. Deus está aqui e Deus quer nos abençoar. Nós somos chamados para dizer a este mundo que ele está, que nós cremos num Deus de bondade e de amor. Esse Deus, ele quer nos abençoar, é desejo do seu coração abençoar aquele a quem ele criou como imagem e semelhança dele mesmo. Então, quando eu percebo que a ação de Deus é derramar milagre e chuvas de bênção sobre a minha vida, aí eu me coloco como um adorador. Eu sei que eu sou um adorador, eu sei que eu fui criado para a glória deste Deus, e nós não estamos aqui apenas nesse momento glorificando o nome do Senhor, mas nós fomos criados, e a nossa vida é para louvor e adoração deste Deus tão maravilhoso. Isso já nos dá uma alegria tão grande, porque nós sabemos que Deus olha para nós com um olhar de amor eterno, e assim ele nos atrai para junto dele. Deus tem o desejo de nos abençoar com toda sorte de bênção a cada dia, a cada momento. E nós estamos hoje aqui porque reconhecemos o Senhorio e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Ele é o Rei Sublime. Ele é que está acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Cantamos aqui no final do louvor: quão insondáveis, Senhor, são os teus preceitos, são os teus caminhos. Como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, eu não posso compreendê-lo. Mas do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. Glórias a ti, Senhor. Ezequiel, ele nos dá assim, uma impressão de que ele dependia tanto de Deus, mas tanto de Deus, assim como todos os outros profetas, Jeremias, Isaías, Amós, Abacume, todos os profetas dependendo de Deus, todos os profetas num dado momento da sua vida se quebrantando a esse Deus de todo poder. Se os profetas que foram chamados como profetas se quebrantaram diante de Deus, por que nós hoje, né? Por que nós hoje não podemos fazer isso? Nos quebrantarmos diante desse Deus tão grande e maravilhoso. Nós falamos domingo passado sobre o vale de ossos secos. Já é uma outra história, mas se você não viu domingo passado, é uma imagem tão linda do cuidado de Deus. Quando o Espírito do Senhor leva Ezequiel até o vale de ossos sequíssimos, e ele fala ao profeta, e ele diz assim ao profeta: você acha que esses ossos sequíssimos podem reviver? E o profeta diz: tu o sabes, Senhor. Só o Senhor sabe. Só o Senhor pode dizer. Irmãos, isso é questão de submissão, de entrega. Quando nós reconhecemos que Deus pode nos curar de uma doença incurável, mas é Ele que sabe. Quando nós reconhecemos que Ele pode responder às nossas orações, mas é Deus quem sabe. Deus é dono de nossas vidas, Ele é Senhor do tempo e da razão, Ele conhece todas as coisas, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você ama Deus? Então Deus está te abençoando neste momento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vou falar novamente, Ezequiel mostra a atividade de um profeta durante o exílio na Babilônia, e Ezequiel começa a profetizar uma palavra muito dura ao povo. Começa dizendo assim: olha, nós estamos exilados, mas a coisa vai piorar. Ele falava assim: nada é tão ruim que não possa piorar. Essa era a palavra do profeta. E o povo se rebelou contra o profeta. O povo não aceitava essa palavra. Achava que o profeta não era profeta de Deus, mas era um profeta mentiroso. Mas depois, no tempo que Ezequiel profetizou, 597 a.C., depois de 10 anos mais ou menos, Jerusalém é destruída. E o povo vê que Ezequiel era um profeta de Deus. Ezequiel estava profetizando o que de fato aconteceu. Mas a palavra de Deus ao profeta, ela começa a ser uma palavra de consolo, então. Começa a ser uma palavra da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Deus ia colocar a sua mão de bondade sobre a vida do povo, e o povo ia voltar para a sua terra. E o povo ia ser, mais uma vez, o povo com liberdade para adorar e bendizer o nome do Senhor. Algumas coisas que eu quero pontuar nos textos que nós lemos. Primeiro, Deus abre os céus e mostra a sua glória. Amém? Capítulo 1, versículo 1 a 13. Perceba como a manifestação da glória e do poder de Deus, ela acontece na vida do profeta. Mas às vezes a gente não para para pensar. A gente, quando lê o texto, às vezes passa despercebido as palavras que nós lemos. Mas já pensou como é linda esta palavra? Deus abre os céus. Deus abre os céus e manifesta a sua glória na vida de um profeta que era escravo também, de um profeta que estava exilado. E nós podemos dizer que a ação de Deus na vida de Ezequiel é uma ação surpreendente. Você já quis ver o céu aberto sobre a sua vida? Você já pediu em oração a Deus: Senhor, abre as janelas dos céus. A coisa está difícil, a coisa está doída. A palavra abrir o céu nos mostra que Deus vai além do corriqueiro. Deus vai além do normal. Deus não manda e-mail, não manda WhatsApp. Deus não faz uma ligação de telefone para você. Ele abre os céus, fala através de um terremoto, fala através de um trovão, mas fala através de uma brisa suave também. Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, pela glória dEle mesmo, Ele age em nossas vidas. Então, você pode pedir: Senhor, manifesta o Teu poder na minha vida. E muitas vezes Deus vai manifestar o Seu poder na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, através de uma pessoa que vai falar com você aquilo que Deus está fazendo. através de um mensageiro, de um anjo, através de um folheto, através de uma leitura da palavra que é a revelação de Deus. Eu fico imaginando a situação de muita gente que não reconhece o poder e o senhorio de Deus. Vai pedir para quem? Leandro Carnal estava dando uma entrevista para Mauro Júnior, eu vi essa entrevista e eu fiquei tão triste com aquilo que ele falou. Um homem sábio, um homem que sabe tudo da filosofia, sabe tudo de comportamento humano, dizendo que não cria em Deus e não cria no diabo também. E essa vida é só isso mesmo, e acabou, acabou, não vai ter mais nada ali. Que coisa triste, irmãos. Já pensou? Já pensou se nós não crêssemos no poder de Deus? Já pensou se nós não crêssemos que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores? Que Jesus venceu a morte por nós? Que o nosso Deus age nas nossas vidas enquanto estamos aqui hoje? Ele abre os céus para a sua glória e a sua glória se manifesta no meio de nós. A glória de Deus está aqui, porque Deus já abriu os céus. Enquanto cantávamos, enquanto orávamos, enquanto vínhamos para a igreja, enquanto colocávamos a nossa vida de joelhos diante do Pai, Ele já abriu os céus. E a glória dEle, a bênção dEle se manifesta na sua vida nesta noite. No Novo Testamento, nós vemos a manifestação da glória de Deus na vida de Jesus. O Filho de Deus acalma o vento e a tempestade. O Filho de Deus cura pessoas incuráveis aos olhos humanos. O Filho de Deus ressuscita os mortos. A manifestação do próprio Deus encarnado a favor do ser humano perdido e escravizado pelo pecado. Mas lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nós lemos: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos libertos. Nós podemos viver no exílio, nós podemos viver tristes, desanimados, querendo desistir da própria vida, mas nós podemos dizer não às artimanhas do inimigo, dizer não àquilo que o inimigo quer fazer conosco, e dizer sim para a manifestação da glória de Deus, e dizer sim para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E eu fico perguntando, quando leio o texto que nós lemos de Ezequiel, o que isso tem a ver conosco nesta noite? Aquilo que Deus fez na vida de Ezequiel, com toda certeza Ele pode fazer nas nossas vidas também. Há um cântico que diz: sua vida é para Deus mais importante do que tudo. Por você, Deus muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus, não há nada mais precioso que mereça mais valor do que a tua e a minha vida, que em Jesus ganhou valor. Você é importante para Deus. Deus sente por Ezequiel e pelo seu povo um amor tão grande, um amor tão especial. E quando ele foi falar com o profeta, ele abre os céus e o versículo 1 diz assim: aconteceu no 30º ano, do 5º dia, do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao Iquebar, se abriram os céus. Eu tive visões de Deus. Você quer ter visões de Deus? Às vezes você está falando assim: pastor, Deus faz tanto tempo que não fala comigo, faz tanto tempo que eu não vejo o agir de Deus, faz tanto tempo que eu não sinto o calor e o tremor do Espírito Santo na minha vida. Deus fala para Josué e para o seu povo: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Santifique a sua vida, busque o Senhor em oração, leia a palavra de Deus. Pergunte para Deus toda hora: Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer falar comigo? Abençoa a minha vida, abençoa a vida do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Fala com Deus enquanto você anda. Fala com Deus enquanto você está fazendo alguma atividade. Aguarde com esperança a bênção de Deus sobre a sua vida. Os seus problemas não são jamais maiores do que o seu Deus. E Deus está aqui, a manifestação da sua glória. Você pode estar vivendo um tempo de exílio, de tormenta, de dor, de crise, de desespero, talvez até de desânimo, mas Deus quer te animar, Deus quer abrir o céu. Nessa noite Deus está dizendo ao seu coração: confie em mim, tão somente confie em mim. Agindo eu sobre a sua vida, quem impedirá? Fui eu que criei os céus e a terra, fui eu que te fiz, fui eu que... Só eu que conheço o seu coração. versículo 2, versículo 3 do capítulo 1, diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor em Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 3: veio expressamente a palavra de Deus sobre a vida de Ezequiel. Talvez você está pensando assim: pastor, Deus não fala comigo. Fala, Deus fala. Afine o seu coração com o coração de Deus. Tenha liberdade de clamar. Chore abundantemente diante do Senhor. Tenha um tempo de oração que você vai agradecer e você vai pedir: Senhor, fala comigo, derrama a tua unção sobre a minha vida. Senhor, eu quero ser dirigido pelo Senhor, eu quero ser abençoado pelo Senhor, porque a tua palavra diz que tu és Deus que fala. Leia depois na sua casa o Salmo 29. A voz de Deus, a voz de Deus em meio ao terremoto, a voz de Deus em meio às nossas caminhadas, é uma voz que fala aos nossos corações todos os dias, todas as horas. Nós começamos a ter resultados em nossas vidas quando nós paramos tudo e queremos ouvir a voz de Deus, não a voz dos homens, não a voz do insensato, não a voz do ímpio, mas a doce voz do Espírito Santo. Falou expressamente com Ezequiel o Senhor. Você quer que Deus fale com você? Peça isso para Ele. O texto diz mais: a mão do Senhor esteve sobre ele. Sabe, irmãos, nós precisamos desta mão poderosa sobre as nossas vidas. Talvez você não esteja sentindo a mão do Senhor sobre você, porque você está fugindo da mão de Deus. Mas a mão do Senhor é para todos aqueles que querem estar em submissão, debaixo da mão de poder do Senhor. É a mão que cura, é a mão que restaura, é a mão que nos leva para caminhos de águas tranquilas, caminhos de verdes, né? Deus cuida de nós, Ele é o pastor das nossas vidas. Ele vai te abençoar, vai te libertar. A mão do Senhor vai derramar unção sobre a sua vida, a graça do Senhor sobre a sua vida. A mão do Senhor vai até te rejuvenescer. A palavra de Deus diz que o Senhor dá forças ao cansado, renova as forças daquele que já não tem nenhum vigor. Nós precisamos da voz de Deus calando ao nosso coração. E precisamos colocar a nossa cabeça debaixo da mão de Deus e dizer assim: Senhor, esta mão poderosa, eu quero esta mão do Senhor sobre a minha vida, eu quero esta mão do Senhor sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. A palavra de Deus é restauradora, irmãos. A palavra de Deus é criadora, curadora. A palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus traz perdão, graça, salvação. No Novo Testamento, Jesus está falando com os discípulos e certa feita ele pergunta se eles queriam desistir da caminhada. E daí Simão Pedro responde assim para Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Deus tem as palavras de vida eterna no seu coração. Tudo que somos, tudo que temos, não é absolutamente nada perto da glória de Deus. A partir daquilo que Deus pode fazer por nós. Outra coisa que nós vemos no texto, no capítulo 2, o Espírito Santo de Deus nos coloca em pé. Irmãos, Deus quer falar conosco nesta noite, mas Ele também quer que nós tomemos uma atitude. Quando Deus chega para Ezequiel e diz assim: põe-te em pé e eu vou falar com você. Talvez Ezequiel estava pensando: eu não tenho nenhum valor, eu não consigo ficar em pé, eu sou um escravo no meio deste povo, eu não tenho forças para ficar em pé, eu estou escravo e vou morrer como escravo e não há solução. Talvez algumas pessoas aqui nesta noite já tiveram esse pensamento, porque o inimigo, ele quer imprimir nos nossos corações medo, ele quer fazer com que nós nos acovardemos diante de situações que se mostram para nós todos os dias. Mas quando Deus fala: põe-te em pé, filho do homem, Põe-te em pé e falarei contigo. Eu vejo a ação desse Deus tão grande e tão maravilhosa. O versículo 2 diz: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Eu vi o que me falava. Coisa linda, né, irmãos? Ezequiel não precisou ficar em pé por ele mesmo. Mas ele diz: então o Espírito do Senhor, que falava comigo, entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi o que ele me falava. Que o Espírito Santo possa nos colocar em pé. Que nós possamos render a Deus tudo aquilo que é devido à glória e o poder deste Deus. É Ele quem aviva a obra em nós. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos dá coragem. Todo esforço humano é em vão. Mas quando nós clamarmos pela ajuda de Deus, quando você disser assim: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não posso. Eu sou fraco. Coloque a sua fraqueza nas mãos do Senhor. O Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E às vezes nós não conseguimos ficar em pé, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler a Bíblia, mas daí o Espírito vem, entra no profeta, o Deus maravilhoso levanta o profeta, e isso é lindo, irmãos. Por isso que quando nós aconselhamos algumas pessoas, mil palavras são substituídas por uma palavra de oração. Sabiam disso? Às vezes você fala, e fala no seu conhecimento humano. Você fala através daquilo que a psicologia diz, que a teologia diz. Você fala através daquilo que você aprendeu. Mas se a pessoa está sendo escravizada pelo inimigo, pelo diabo, só mesmo uma palavra de oração. E daí você pode falar para a pessoa: eu vou orar por você em nome de Jesus. E o Espírito de Deus vai entrar em você. E você vai ser colocado em pé. E Deus vai falar no seu coração. Ele vai se revelar a você. Você está sentindo a presença do Espírito Santo aqui hoje? Quem está sentindo? Levanta a mão. Eu estou sentindo forte, firme, a presença do Espírito Santo derramando unção sobre as vidas que aqui estão. A presença do Espírito Santo entrando em corações e mentes, colocando a sua mão de poder, o seu braço estendido sobre as nossas vidas, nos ungindo, nos abençoando, nos colocando em pé. Só mesmo em pé nós vamos poder fazer parte desse grande exército do capítulo 37. O Espírito do Senhor entrou naqueles corpos que foram feitos através dos ossos, e o Espírito do Senhor levantou aqueles corpos, e daí um grande exército foi formado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Nós estávamos nas trevas, mas o Espírito Santo de Deus nos levou para a luz. E nós estamos na luz, porque Deus é luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Você pode dar um brado de vitória. Você pode dizer: na minha vida não, Satanás. Porque Deus é aquele que governa sobre os reinos do meu coração. Deus é aquele que governa no mais profundo do meu coração. Talvez você esteja tempo sem fazer essa oração, sem clamar o poder de Deus sobre a sua vida, que Deus fale a você. Mas daí Deus diz ao profeta: abre a boca. E o profeta disse assim: obediência, eu abri a minha boca e Deus me deu a sua palavra, eu me alimentei dela e ela era doce como mel. Que coisa linda! Sabe, irmãos, nós temos uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos. A Igreja Renovada de Confissão de Fé, né, uma confissão de fé reformada, ela queria que a Bíblia é a única regra de fé prática para nós hoje. Tudo aquilo que não está na Bíblia é anátema, é maldição. Mas a palavra de Deus já traz para os nossos corações a certeza de um Deus que governa sobre os reinos do nosso coração. E Ele está aqui nesta noite. Você está cansado, desanimado, sua vida se tornou um fardo. Sabe o que Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alimente da palavra do Senhor, fale com o Senhor. Essa palavra que é fonte, que jorra para a vida eterna, Deus quer nos usar. E Deus quer usar a cada um de nós de forma poderosa. Você fica feliz quando Deus fala para você que você pode ser canal de bênção na vida de uma pessoa que está desanimada, que está pensando em tirar a própria vida, que está triste, está querendo desistir de tudo. E daí você fala assim: espera aí que eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. O Deus que eu creio é o Deus que trouxe vida e vida abundante para mim, e Ele quer trazer para você também. Que nesta noite seja noite de vitória, que o cântico de vitória esteja nos nossos lados. Que a gente possa dizer a Deus: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Reina sobre os reinos do meu coração. Põe-te em pé e falarei contigo. É o que Deus está dizendo ao seu coração hoje.